Iluminada, sejam todos muito bem-vindos. Sou Alessandro Azos, do Cartilhas de Iluminação Cênica, e hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês um assunto que, né, mais uma vez falando sobre carreira. E eu quero estar falando um pouco, né, argumentando um pouco e discutindo com vocês sobre isso, porque isso é uma coisa que eu acho que interessa a todos nós, né, que trabalhamos. E esse vídeo ele vai ser mais voltado hoje para o pessoal do entretenimento, beleza? Né? Então eu quero estar falando sobre o que é o técnico, o que é o operador e o que é o iluminador, né? E na verdade acho que eu vou estar me abrindo com vocês quanto ao caso, né, que eu passei assim, nesses últimos períodos aí, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Então, galera, é só aguardar a vinheta que a gente já conversa sobre isso, beleza? Então, solta a vinheta aí. E aí, galera, tudo certo? E então, para quem está vendo esse vídeo, né, pela primeira vez, o Cartilhas de Iluminação Cênica, ele é um canal voltado exclusivamente aos estudos da luz e da iluminação, né? E tudo quanto é informação ligada a esses dois assuntos. Então, vão desde assuntos mais pertinentes à forma artística, com que a gente lida a luz, da forma técnica, aparelhos. Então, a gente vai estar conversando sobre tudo isso aqui para quem está vendo pela primeira vez. E conforme eu falei no início, o vídeo de hoje ele vai ser mais voltado, né, para o pessoal do entretenimento. Né, que é o pessoal ligado ao teatro, ao show, a exposições, enfim, que de alguma forma, né, está ligada à carreira artística, né, quanto a isso. O que que eu quero estar explicando para vocês, né? Dentro da nossa carreira, até o presente momento, galera, nós temos, né, assim, o que a gente pode chamar de função, né? Então nós temos a carreira, né, que a nossa carreira é a carreira artística. Né? E dentro dela, né, você pode encontrar, né, a função de técnico de iluminação, né, de iluminador e de operador de iluminação, né? E dentre essas carreiras, por exemplo, de técnico, né, de iluminação, geralmente o técnico, ele é o profissional que ele vai entender em questões de aparelhos, ele vai entender tudo o procedimento, né, o que é o DMX, o que é uma linguagem mais analógica, o que é uma linguagem mais digital. Ele vai ter que entender também um pouco da questão, depende até da forma com que ele trabalha, do nível que ele está inserido, né, dentro da função. Ele vai entender também um pouco de eletrônica, né? Ele tem que entender de eletricidade, porque geralmente o técnico ele está muito ligado à questão de montagem, a procedimentos, né, e execuções que envolvam, né, todo esse processo da montagem em si, né, do espetáculo. Ele tem que entender, né, de ler mapas, ler plantas também de iluminação, que isso é extremamente importante. Geralmente o técnico, ele vai já pegar o seu mapa, ele já vai entender muita coisa que você vai fazer a partir do mapa, né, da planta de iluminação que você cede para ele. Independente da forma com que você faça a planta ou mapa de iluminação, tá, galera? Uma outra coisa também que o técnico faz. Dentro da função técnica, existe também a função de programador de iluminação. Por que isso? A tendência, né, das consoles digitais está crescendo muito dentro do mercado mundial, de uns anos para cá. E existem profissionais que especializam numa determinada marca, né? Por exemplo, né? Eu não vou esquentar em falar marcas aqui não, tá, galera? Então vão se acostumando com isso, tá? Então, por exemplo, uma pessoa especializa numa GRAM-MA, né, ou num ETC, e ele só vai trabalhar com aquilo, ele só vai trabalhar com a programação daquela mesa. Ou seja, é um profissional que quando tiver algo extremamente grande, por exemplo, eu vou ficar em temporada durante 6 meses, 1 ano, com um determinado musical, tá? Um exemplo que eu estou citando. Então eu vou chamar um programador, porque muitas vezes a gente não domina tanto a mesa, né, dessa forma. Para quem viaja muito, principalmente com teatro, acontece isso, né? Com show a gente sabe que a gente tem mais acesso a Volatis, a GRAM-MA, né? Alguns outros softwares que estão sendo inseridos cada vez mais no mercado. Ainda bem que isso só facilita a nossa vida, mas assim, para quem viaja muito, às vezes conhece o básico, né, de cada mesa. E é interessante também para o operador estar conhecendo um pouco dessa questão da técnica também, né? Porque o operador ele vai estar voltado praticamente a operar o espetáculo. Só que muitas vezes ele é inserido no mercado também como técnico, né? Vejam como a gente acaba executando às vezes mais que uma função dentro do nosso cargo, né? Mesmo porque, se eu não estiver enganado, pelo SATED, a carreira técnica está como operador também, né? Técnico que está ligado à questão de montagem e operação, a parte operacional. E essa parte operacional também, tanto do operador, envolve também as práticas de montagem, que também está ligada à questão técnica, né? Então, o operador, ele é técnico juntamente com o técnico que só monta. Por que que eu falo isso? Porque existem pessoas que adoram fazer montagem e, de repente, não gostam de operar. Tem pessoas que vão gostar mais de operar, porém não são muito ágeis, né, em montagem, tem uma certa dificuldade. Estou falando para vocês de experiências que eu tive, tá, galera? E o interessante às vezes é juntar isso. Existem pessoas que só são operadoras. Elas vão chegar no teatro, elas vão te dar um mapa e você vai ter que montar tudo para a pessoa. E ela acaba até fazendo confusão. Se ela for montar, acaba. Por quê? Porque o conhecimento dela não está voltado tanto para aquilo. Tá? Eu não tô falando que uma profissão, desculpa, uma função é melhor que a outra. Não é nada disso. Quero deixar bem claro para vocês isso, né? Todas as funções são importantes para que se execute o espetáculo. Então, né, voltando a falar um pouquinho então da técnica, antes da gente voltar um pouco para a operação, né, que eu falei operacional porque ficou mais fácil para a gente poder entender. Então, o técnico, ele se especializa nessa questão de entender cada projetor o que é, né, cada refletor o que é. Ele tem que saber muito de moving light, né, que os moves, querendo ou não, eles têm nomes específicos, né, eu tô falando assim dos comandos, tá, galera? Que são termos específicos, né? Que não muda de um movimento para o outro, que é globo, prisma, tal, tal. Enfim, ele tem que entender tudo isso, como funciona, para quando ele pegar, de repente, um aparelho novo, ele saber o que é aquilo, ele saber o que ele vai procurar, né? Ele saber que, por exemplo, um aparelho que tem um shutter, ele tem que saber o que é um shutter. E o shutter, ele é igual aqui, ele é igual na Europa, ele é igual nos Estados Unidos, ele é igual a qualquer lugar do mundo. Tá? O shutter, ele é muito falado dentro do teatro também, tanto para quem trabalha com DMX quanto para quem trabalha com uma iluminação analógica, beleza? Então são palavras, gente, que quando você está dentro você tem que conhecer, certo? E eu falei, né, da questão então dentro dessa questão também, as pessoas que se especializam, né, para trabalhar somente com um determinado software, uma determinada mesa, que são os programadores, né, de consoles. A questão operacional também. Muitas vezes os programadores acabam operando, né, que isso é muito comum também, e isso é muito comum, é normal também, não tem problema nenhum nisso, né? E além de todos esses, né, eu quero falar o terceiro, que é o iluminador. O iluminador, ele trabalha na parte criativa do espetáculo. E muitas pessoas, né, elas têm uma forte propensão a serem mais iluminadoras que técnicas, que operadoras. Entendeu? Porque há uma tendência, né, no mercado que muitas pessoas, né, que acabam dirigindo, principalmente diretores, tudo, acabam criando a própria iluminação. Mas muitas vezes essa pessoa, ela não tem o manejo de estar trabalhando tecnicamente isso no palco, né? Porque existe as possibilidades, né? Porque quando você trabalha, né, quando a sua mente ela está em processo de criação, né, que você vai trabalhar, né, a questão sintática ou então morfológica, né, essa parte toda analítica, né, da iluminação. Quando você chega, né, geralmente para montar, existem certas dificuldades. Então, muita coisa que você imaginou você não consegue fazer. E para isso você vai precisar do técnico de iluminação, né? Então, muitas vezes você vai chamar o técnico com uma ideia já pronta. E para poder estar executando isso para você, tá? Isso também é muito comum, galera. É muito comum. Vocês estão vendo como uma função vai depender da outra? Eu digo isso, né, porque eu já tive certas experiências assim, que tem operadores que chegam, né, e acham que pode tudo, né? E não. O operador também, ele tem que ter uma noção da questão da iluminação. Eu já comentei isso num dos vídeos aqui, porque o operador é quem vai viajar com o espetáculo. Né, muitas vezes ele tem que ser um tão iluminador quanto o próprio iluminador, porque é ele que vai ter que entender todo o espetáculo, ele que vai ter que se certificar de que certas atribuições, né, de efeitos que o iluminador concedeu para o espetáculo, ela vai ter que acontecer. O operador tem um fator muito importante nisso. E quando a gente chega no teatro, que tem o técnico que vai montar para a gente, o técnico, muitas vezes, ele tem um conhecimento daquilo. Se você De repente está em dúvida em alguma coisa, você tem que falar para ele: olha, eu vou fazer determinado efeito, né? Dentro do que você tem aqui, o que a gente consegue fazer? Porque muitas vezes chega no teatro e você não tem tempo de montar, principalmente quando a gente viaja no dia a dia, né? Então no dia você chega com uma apa enorme que não vai dar tempo, né? De fazer isso, de programar, porque a gente sabe que muitas vezes é um único técnico que vai. Então o técnico, né, ele tem que montar, ele vai ter que programar a mesa, ele vai ter que operar a iluminação, ele vai ter que pensar como iluminador, né, para poder deixar a iluminação mais perfeita possível, né? Então, ou seja, né, vejam como essas funções estão uma tá ligada à outra. Então, só eu falo assim que são três funções extremamente importantes. E muitas vezes há uma confusão tremenda nisso, né? Porque certos produtores às vezes chamam vocês para fazer, nem que seja, eu falo assim, às vezes nem que seja para colocar o um único foco, mas você, como técnico, como iluminador, tem que fazer desse foco algo extremamente especial, né? E começar também a questionar um pouquinho, por que eu só vou colocar um foco? E se eu colocar isso a mais? E se eu colocar alguma coisa a mais? Né? Então, muitas vezes é confundindo isso, né? E principalmente na questão financeira, né, galera? Principalmente na questão financeira. Muitos produtores, né, principalmente na questão ligada ao evento, né, o produtor de evento, ele chega para você e ele pede para você um trabalho de iluminador, porém, no entanto, ele paga você como técnico. E a gente sabe que a questão do iluminador, ela é um valor um pouco mais elevado. Por quê? Porque é ele quem vai pensar em todo o projeto de iluminação, o iluminador, né? Enquanto que as outras funções, elas são mais executáveis, né? Ou seja, elas vão trabalhar e executar para que a ideia, né, do iluminador aconteça. Só que de uns tempos para cá está acontecendo muito isso, principalmente na questão de evento. Eventos eles chamam você, pagam como se fosse uma diária de técnico, só que eles querem você como um iluminador. Então há uma confusão muito grande nisso. Vamos prestar um pouco mais atenção nessas coisas. Nós que somos profissionais, que estamos diariamente aí em contato com a luz, né, com a iluminação, com esses projetos, com a área do entretenimento, que o evento, eu falo que a área do evento, ela integra parte sim do entretenimento, tá? Porque eles precisam de iluminadores, eles precisam de técnicos, eles precisam de programadores, porque às vezes eles vêm assim com ideias, né, com uns eventos assim extremamente gigantescos, e às vezes a gente não domina certo assunto, então não custa nada a gente ter a humildade de chegar e de repente estar tá falando com o produtor: olha, vamos chamar mais alguém aqui para estar tá auxiliando nisso, aquilo. Então, gente, vamos ter um pouco nessa, né, essa questão de humildade, para a gente poder também estar tá aprendendo com pessoas que sabem. Porque eu falo, gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente trabalhe dentro da área, por mais tempo que você tem de carreira, existem muitas coisas, né, muitos assuntos que às vezes você não domina, né? Eu, por exemplo, eu não conheço muito bem o software em softwares 3D, mas não é por isso que eu vou deixar de trabalhar. Se caso surgir uma oportunidade, de repente eu preciso trabalhar, eu vou ter que correr atrás, vou ter que buscar amigos, de repente eu vou ter que estar fazendo aula para estar fazendo isso, né? Eu já tenho uma facilidade tremenda em questão de concepção, né? Eu olho um espaço e já sei nele o que que eu posso trabalhar. Eu leio um texto e já sei as determinadas formas com que eu vou trabalhar nele. Eu já sei como conceber uma luz assim interessante. Se alguém chega com o trabalho pronto, né, eu sei de repente, né, dialogar um pouco isso, né, quando tem alguma coisa assim que eu sei que não vai ficar legal, né? Que aliás esse vai ser o tema da próxima aula, da próxima, né, a próxima dica da caixa de iluminação, tá? Fica a dica, né? E eu vou estar falando sobre isso acho que nas próximas semanas, né, dessa questão de como você lidar com essas pessoas um pouco difíceis, assim, quando chegam para você com, né, com o trabalho pronto, né? Mas esse é outro assunto. Então, galera, como eu falei, né, agora há pouco, vamos ter um pouco de humildade também quanto a isso. A gente nunca sabe tudo. A gente sempre vai ter algo a aprender. Todas as pessoas têm sempre algo a te ensinar, todas, sem exceção nenhuma. Todos os profissionais de diversos ramos, ainda mais o nosso ramo que ele abrange não somente a questão artística e a questão técnica. A gente abrange a questão de psicologia, a gente abrange uma questão assim gigante, né? São determinados fatores, né? Determinadas, que eu falo, matérias, né, que levam a gente a trabalhar com luz e iluminação na área do entretenimento em geral. Bom, galera, então acho que falei hoje um pouquinho a mais aí. Então, né, fica essa dica hoje, né, de cartilhas aí, de cartilhas de iluminação. E espero que você tenha curtido. Se curtindo, podem estar deixando joinha, podem estar conversando comigo, podem estar deixando seus comentários aqui abaixo. Inclusive, né, como sempre, claro, né, eu vou deixar o link de tudo aqui para vocês no Facebook. Se inscrevam também no canal, podem estar entrando em contato comigo direto, podem estar comentando um pouco sobre isso, porque eu quero levantar essa lebre com vocês. Então, gente, vamos pensar um pouco mais sobre essa questão da nossa carreira, né? Sobre essa questão, se já não está na hora da gente começar realmente a construir, né, alguma organização, alguma associação para começar a interagir um pouco mais dentro dessa nossa área e começar a lutar pelos nossos direitos, né? Ou então a gente começar a cutucar realmente, né, o sindicato nosso, né, o SATED, no nosso caso, para poder estar trabalhando um pouco mais junto com a gente nesse quesito, nessas questões aí que abrangem as funções da nossa carreira. Beleza, então, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço muito por terem assistido mais esse vídeo. Luz a todos e até a próxima. Valeu!